Consultório de Família. Com Darley de Alves.
Olá, bom dia, como vai você? Estamos começando nosso consultório, bem-vindos e bem-vindas. Uma alegria sempre ter a sua companhia. Venho com muita vontade de me encontrar com você, de fazer um momento especial. Como vai você, Cris? Tudo bem?
Tudo bem, Darley. Sempre um prazer aqui no nosso consultório receber o pessoal de várias partes do país ou de outros países pela internet e juntos aprendermos, né?
Isso mesmo. E ao longo da programação nós temos outros encontros, você pode nos acompanhar em outros horários, inclusive, a todos em qualquer momento, muito obrigada pela companhia, pela parceria. Que Deus te abençoe, abençoe a você e a sua família. Você que nos acompanha pela Rádio Novo Tempo ou pelas redes sociais, pela internet. De qualquer forma, é muito bom ter você aqui com a gente. Um grande abraço.
Que maravilha. Lembrando que você pode mandar a sua pergunta também pelo nosso WhatsApp, que é o 12981510081. Vou repetir. 12981510081. Deu quase uma travadinha aqui, porque é muito zero, muito nove. Eu sei, a senhora está com o guardanapo na mão para anotar, imagina. Vou repetir então: 12981510081. Se você não quiser se identificar, não tem problema nenhum. A ideia é ajudar você. Darleide, você ficou sabendo desse lançamento?
Menino, tem lançamento. Lindo, né? Incríveis Milagres. Esse é só para criança?
Só para crianças de 6 a 9 anos. E uma parceria com Anjinhos da Esperança e o Núcleo Infantil.
Olha aqui, porque tá bonito, minha gente. Que material maravilhoso. Você que não está nos acompanhando por imagem, mas só nos ouvindo do rádio, menino, que material bonito.
São 50 atividades.
Gente, tem de recortar, de colar,
adesivo.
De adesivar, de pintar, de aprender, de somar, de ler a Bíblia. Tem de tudo aqui nesse. Eu não conhecia, tô tendo contato com esse material agora.
Olha como bem diagramado, colorido. Pegaram as 10 milagres de Jesus, né? E fizeram nessa linha pedagógica. São, né, materiais especiais. Você viu a qualidade do material que a Darleide está folhando aqui?
Cheiro de novinho, assim, ó. Acabou de sair da gráfica. Fantástico. Incríveis Milagres. Amei, amei. Como é que faz para receber? Quem recebe?
Olha só, você tem crianças de 6 a 9 anos? Você pode pedir, é de graça. Você pode acessar o site biblia.com.br ou mandar um WhatsApp para a gente aí, ó, no 12982444449. 12982444449. Lembrando que essa revista tem o cheirinho do Anjos. Porque esse projeto que dá sustentabilidade à Rede Novo Tempo, então você não vai pagar nada, tá, mamãe? É só você pegar essa revista, ler com seu filho. Essa idade tão importante, né, Darley, de 5, 6 até 9 anos, é tão importante na formação do caráter da criança, né?
Ensina a criança o caminho em que deve andar. Você anda com ela, ensinando a ela a palavra, os princípios, os valores do reino de Deus. E estas sementes lançadas agora no solo fértil do coração de uma criança há de dar frutos para a vida inteira e para a eternidade. Então entre em contato com a gente, pede a revista Incríveis Milagres para o seu filho, especialmente um carinho da Novo Tempo neste mês dedicado às crianças, com o suporte, com um abraço, com carinho, com apoio dos Anjos da Esperança. Incríveis Milagres. Deus abençoe a você.
Muito bem. E aqui, Darleide, na nossa primeira participação, uma tia preocupada com a sobrinha quase na mesma idade, 10 aninhos. Olha, eu tenho uma sobrinha de 10 anos, ela morava em outro estado com a mãe e o padrasto. Hoje, mora com a avó, que é minha mãe. Certo dia, a professora chamou atenção na escola e mostrou o caderno dela. Tinha várias histórias onde mostrava caixão, pessoa chorando, vários rabiscos de sangue. E na maioria das histórias, ela se dizia culpada por toda aquela situação. Minha irmã me falou e perguntou o que fazer, né? Disse para ela procurar um psicólogo, só que ela não fez. Estive na casa da minha mãe, encontrei um caderno da minha sobrinha, onde falava algumas histórias, de novo, envolveu a ação de demônios. Nessas histórias, ela sempre conta que foi obrigada a aprender a lutar, ficava muito machucada. Eu não tive a oportunidade de conversar com ela, a criança, para saber mais sobre aquilo. Falei com uma psicóloga aqui da minha cidade para trazê-la, mas minha mãe, que hoje está com a menina, é uma pessoa muito simples, não estudou muito, não entende desses processos, do que está acontecendo. Então, nesse primeiro momento, não contei nada para ela. Eu sou cristã, minha mãe e a mãe da menina não são. A criança é muito tímida, né? Gosta de ficar sozinha. Percebi que ela usa muito o celular. Não quero fazer um pré-julgamento, né? Mas penso, será que ela sofreu algum abuso, algum trauma? A história é bem longa, mas como aqui não dá para falar muito, contei só um pouco. O que fazer para ajudar essa menina, Darlene? Me preocupo muito. Ela não tem pai e a relação com a mãe não é muito boa. Inclusive, quando a mãe liga, ela não quer atender. Mais ou menos desenhei um quadro para você.
Olha, em primeiro lugar, há que se considerar que fica difícil ajudar uma criança que não está com você, que está distante de você, que não está sob os seus cuidados ou que não tem uma proximidade muito grande com você, para que você pudesse dar um suporte maior. Ela está morando com sua mãe e, no caso, a avó da menina. Essa mãe, você não sabe o que aconteceu nesse período até aqui, enquanto ela esteve com o padrasto, enfim, a história anterior, mas há elementos que denunciam que esta criança precisa de ajuda e que este aprendizado visto pelas histórias, pelas escritas dela, pelos desenhos nos cadernos, ela pode ter aprendido isso em séries, em jogos, em grupos, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, essas comunidades que estão atraindo crianças desde antes de 10 anos de idade. Então, são crianças muitas vezes sozinhas, que não têm pai e mãe para acompanhar de perto, para orientar, para instruir, para conversar, e elas encontram grupos naquela porta que está aberta, que é a rede social, que são os grupos existentes, as comunidades existentes, que estão ali abertas para receber crianças que estão inadvertidas, passeando por este mundo da internet sem o apoio dos seus pais. Então, tem muitas crianças atravessando a rua sem pai e mãe para dizer, olha, cuidado, vem carro dali, vem carro da colá, sem dar a mão, sem dizer, vem comigo, filho, sem suporte, sem segurança. Então, o que essa menina tem é sinal de que ela precisa de ajuda e você vai precisar se aproximar. Quem sabe levar para passar uns dias na sua casa, quem sabe conversar com a mãe dela. O fato de a mãe dela não ser cristã não significa que essa mãe não deva ser abordada para saber o que está acontecendo com a sua filha. Tendo cuidado que não é só chamar a menina, brigar com a menina, dar bronca na menina, tirar o celular da menina, sem saber o que está se passando no coraçãozinho dela, na mente dela, com quem que ela anda conversando, trocando mensagens, aprendendo, por que ela está falando de demônios, por que ela está escrevendo sobre morte, sangue. Aí você pensa abuso, eu já penso que pode ser, mas também pode ser um aprendizado. Por falta de apoio da família, não é só o apoio, por falta de presença mesmo. Presença, que é antes do apoio, né? Então, é socorrer essa menina. E para isso tem que ouvir a menina, tem que ouvir a mãe e saber o que é esse histórico que possa justificar ela ter esse comportamento, esses pensamentos que estão aparecendo nos desenhos, nas escritas, nos desenhos, enfim, ali que ela encontrou. Então, não tem como a gente resolver uma questão se não abordar. Na falta de levar a menina na psicóloga, se aproxima, conversa com ela, pergunta, filha, vem seu caderno, o que está acontecendo, conversa com a tia, eu posso te ajudar, está tudo bem. Fazer perguntas assim que não a afaste, mas que acolha a menina, se aproximar com carinho, com amor, que ela se sinta segura com você para se abrir.
Muito bem. Dando continuidade, mais uma pergunta sua chegando aqui. Vamos ao nosso consultório. Darleide, eu sou de uma família de 5 irmãos, 3 homens e 2 mulheres. Minha irmã, caçula, é 15 anos mais nova do que eu. Sempre mimada, fazia coisa errada, minha mãe sempre apoiou. Todos nós somos casados, eu sou a única que não tem filhos. E minha irmã sempre deixou o menino comigo. Amo cuidar dele desde bebê. Hoje, ele tem 4 anos e me ama e o meu esposo também. Às vezes, pegamos ele para ficar com a gente um pouco, para ela poder trabalhar, né? Trabalha bastante, minha irmã sempre faz coisas erradas, né? Bebida, traição, separou recentemente. O pai do meu sobrinho foi internado numa casa de recuperação de drogas. E como isso Não bastasse, minha irmã também está nas drogas. Eu não sei o que fazer. Já falei com meu irmão, eles não ligam. Minha mãe finge que não sabe da situação. E agora eles acham que eu quero meu sobrinho para mim. Mas, na verdade, estou só defendendo ele desse conceito. O que fazer?
Você só precisa lembrar que ele não é seu filho. Nem porque a família te deu esse direito, nem porque haja esse direito legalmente. Você é uma tia. E claro que você vai dar o seu melhor, porque é uma criança que está numa situação realmente necessitada, precisando de amparo, de carinho, mas você precisa se resguardar, né? Então, é uma situação que envolve toda a família, saiba dialogar, saiba explicar, saiba entender. Se for o caso de você pedir a guarda da criança judicialmente, porque você vê que a situação está desandada, porque os pais não têm condição de cuidar desta criança, porque esta criança precisa realmente que você cuide em todos os sentidos, então você vai precisar comprar essa briga. Mas aí, pelo que me parece, não é somente uma briga com no sentido mais objetivo, né? Assim, eu vou defender este menino e tal. Pode ser que você precise de um suporte legal para isso, porque quando se trata de criança, tem pai, tem mãe, tem vó, tem família. Isso precisa ser colocado com mais clareza. O que, nós vamos fazer como família para cuidar dessa criança? Eu não sei exatamente que tipo de ajuda ele espera nossa em termos de conselho, porque envolve toda a família. Mas eu entendo que ela queira ajudar esta criança e eu devo lembrá-la que o fato de ela não ser mãe dificulta se esta situação se agravar ao ponto de ser o caso de pegar a criança para cuidar já na falta do pai e da mãe. Só ter esse cuidado legal.
Muito bem. Continue mandando a sua participação. Estamos transmitindo agora no YouTube, youtube.com/novotempo-radio, facebook.com/radio-nt e @radio-novo-tempo. E aqui, no nosso WhatsApp, mais uma participação. Darleide, eu quero um conselho. Meu primeiro marido, a qual tive 2 filhos com ele, hoje, depois de 23 anos separados, ele se declarou, dizendo que nunca me esqueceu. E olha só, Darleide, me pediu em casamento de novo. Darley, tô balançada.
Opa!
Balançada com esse pedido. Mas sabe, não tô acreditando nesse amor, não. Me ajude. A situação, ele está divorciado do seu segundo casamento e eu do primeiro, inclusive ele, né? Nós nos casamos não nos casamos no papel no passado. O que acha?
Eu acho que está em aberto, né? É uma situação que tem uma história aí passada. Eu não sei se você guardou mágoa, como foi a separação de vocês, o que significa isso ao longo de 23 anos, você casou de novo, não deu certo. Ai, ai, os vínculos que vão se rompendo, alianças que vão se quebrando, né? As pessoas que não vão se sustentando, por que tantos casamentos terminados, por que tanta dor, por que tanta história assim, mal contada na própria vida. Bom, você que sabe, minha amiga, se ele vai demonstrar algum tipo de fruto que possa dar a você alguma segurança para tentar, né? Observe, perceba, leia o que está nas entrelinhas, dê tempo, calma, cuidado, quem gosta vai demonstrar. E isso não precisa ser revelado e demonstrado e aceito e acreditado por um fim de semana, por um encontro, por uma mensagem, por algumas mensagens no WhatsApp, por uma ligação. Tem que ver se você está pronta para retomar uma história, se é alguém que te passa algum tipo de segurança, está trabalhando, bebe, não bebe, é cristão, usa algum tipo de outra droga, como é a convivência com a família. Tem que fazer como se você estivesse começando do zero. Deixa eu ver se é alguém com quem eu possa me envolver. Não é porque foi seu marido há 23 anos que tá tudo certo. Vou dar aqui uma chance, né? Você tá certa de resguardar si mesmo, ter essa dúvida. Mas faz de conta que tá começando do zero. Deixa eu ver quem é, deixa eu ver como é que tá a família, deixa eu ver quais são os frutos, como é que tá no trabalho, como é que está a relação. violação contra as mulheres e essa ex-mulher está realmente acabado, deixa eu ver, está de acordo com a igreja, foi traição, não foi, quem traiu, quem não traiu, tem muito que investigar, minha amiga, juízo.
Muito bem, juízo. Eu estava aqui já selecionando as suas participações no WhatsApp, são muitas, obrigado pela sua participação. Chegou uma aqui, Darleide, anônima. Darleide, me dá uma luz aí. Meu esposo é extremamente viciado em jogos. Ele dorme com o celular na mão, acorda com o celular na mão, vai ao banheiro com o celular na mão, já perdeu alguns semestres da faculdade por causa de jogos. Eu não sei mais o que eu faço. Darleide, eu já conversei, eu já gritei, eu já falei chorando, tô cansada. Sabe quando você chega no limite? Essa é a minha situação. Eu tenho vontade de desistir, mas eu também não quero desagradar Deus. E o meu esposo, ele é uma pessoa boa, mas essa situação é que está me fazendo mal. Inclusive agora tem até um documentário, né, muito forte sobre isso, mostrando que as ferramentas, elas causam realmente uma dependência quase que química, né, Darleide?
É assim, isso é um caso psiquiátrico, gente. Isso é um caso psiquiátrico. Isso é vício mesmo, se é vício mesmo, como demonstra pela descrição dela, é psiquiátrico. Não é simplesmente você gritar, bater, xingar. Claro que essas são atitudes normais de quem perde a paciência, né? De quem está fazendo alguma coisa para mudar a situação. Nenhum julgamento sobre a sua atitude até aqui, mas entenda uma coisa. Você está diante de um caso psiquiátrico, que exige atendimento clínico, psiquiátrico, de alguém que está doente, que está preso nas armadilhas da rede, da tecnologia, dos jogos, como se no passado e ainda hoje pessoas que são viciadas em jogo de baralho, pessoas que são viciadas em jogo de cartas, de dados, enfim, uma presa. Então, veja se há possibilidade de você levar o seu marido a entender que ele está doente. Doença. Trate como se fosse, não, porque é doença. Entende? E estude sobre isso, leia sobre isto, saiba sobre isto, para que você não fique neste ciclo de pensar, ele fica no jogo porque não me ama, ele não é um pai presente, um marido presente, porque não nos ama, porque não dá valor à família, rarararararara. Vai estudar o que é uma mente doente e viciada, para você ter mais ferramentas de compreensão. Isso não significa que vai aliviar para o teu lado, mas significa que você vai estar mais inteirada de como é que se resolve este negócio, que não é no grito, não é na pancada. Isso é grave, isso é muito sério, eu super entendo o seu cansaço, porque cansa.
Muito bem, chegando muitas participações ao nosso consultório ao vivo aqui na Rádio Novo Tempo. Darleide, bom dia, Cris, bom dia, Darleide, amigos da Novo Tempo. Darleide, a minha mãe tem um companheiro que é muito depravado. Já me assediou, viu? Há uns 3 anos atrás. E eu contei na época para minha mãe, mesmo com muito receio, mas ela não acreditou, não. Agora voltou a repetir, mas de forma diferente, porém grave. Ele mostrou as partes íntimas para mim. No momento, ainda não contei para minha mãe. Claro, né? Acabei contando para o meu marido. Eu fico pensando, será que eu conto para minha mãe? Tô com vontade de contar para ela, mas sei que, infelizmente, ela não vai fazer nada. Porque, na verdade, ela não acredita. O que que você me orienta, Darleide? Vale a pena contar ou não, já que a minha mãe parece que não acredita, não toma nenhuma decisão sobre isso? Não quero ser identificada. Ela colocou alguns dados agora em particular embaixo, para resumir, né? Porque ela pediu até... Ele já tem mais de 80 anos. Mais de 80 anos. Isso já tinha acontecido. Inclusive, aconteceu com uma irmã dela e também a mãe não acreditou.
Olha... Ela é casada, né? Já casada. São adultos, etc, etc. Um homem de 80 anos, como ela diz, já imoral, depravado. Eu não sei há quanto tempo esse homem é casado com essa mulher, qual a idade da... Se ele tem 80, imagino que a mãe dela já não seja tão mais nova. A negação dessa mulher em relação à atitude desse homem e às suas filhas, eu diria, se tem 80 anos, ainda faz isso, tem alguma lucidez, você e o seu marido, ponha este homem na linha, dizendo exatamente a ele do que pode acontecer com esta atitude se repetindo. Polícia. Ah, mas Darleide tem 80 anos. Polícia. Vergonha na cara em dizer junto com seu marido e este homem, este marido junto com você, fazer uma confrontação. Sem escândalo, sem confusão, sem barraco. Porque precisa trazer um marido, precisa trazer um outro homem, precisa ter alguma outra voz de autoridade presente, sem que haja a expectativa de que a mãe vai tomar alguma atitude. Ela não vai tomar atitude. Mas você pode se posicionar e dizer: eu não estou disposta a guardar segredo disto. Ou você se afasta e ponto. O que eu quero dizer, assim, sobretudo, tomando esta situação em consideração, mas a outras semelhantes, gente, tenhamos cuidado com o segredo. E sabe, Cris, que muitas vezes eu observo que a gente protege a vítima. Não fala nada. A gente nem protege a vítima e nem confronta
o assediador,
o criminoso, o sem vergonha, o doente, porque tem isso também, a doença, tem a falta de vergonha, de caráter, e tem o doente que já está tão mergulhado nessa imoralidade, nessa baixaria, nessa coisa imunda, que no final das contas eu observo que ele acaba sendo protegido também. Ninguém fala, guarda segredo, fica por isso mesmo. Recentemente, descobri 3 mulheres envolvidas numa situação de assédio por um único homem, um colega de trabalho lá. E elas, uma me abordou e me contou a história, e ele super protegido, ninguém fala dele para outro, ninguém sabe. Uma contou para o marido, mas ninguém abordou, ninguém falou. É? Quem é? Me dá o nome e o telefone. Passa para mim o nome e o telefone. Eu sei quem é, tá. Mando uma mensagem para ele e digo: moço, é o seguinte, a partir de hoje, se houver qualquer manifestação da sua parte em relação às mulheres... Oh, mas quem? Como assim? O que que eu fiz? Me conte, me explique, eu não sei o que foi que aconteceu. Consulte a sua consciência. Eu não te abordarei mais. A partir de hoje, você está avisado do que pode lhe acontecer. Oh, meu Deus, mas me fale o que eu fiz. Acabou. Não vou proteger, guardar segredo de um infeliz que tem a ousadia de abordar mulheres casadas, mulheres solteiras, com ares de que, oh, é apenas uma brincadeira. O que é isso? Foi uma brincadeira. Nudes não é brincadeira. E vou também aproveitar, como fiz com aquelas mulheres lá, volto a usar esse espaço e os meus espaços para também dizer às mulheres: saibam dizer chega, saibam dizer pare, saibam dizer, saibam se dar ao respeito. Se dar ao respeito é dizer assim: quem que você pensa que está falando? Quem que você acha que eu sou? Ai, Darleide, que eu não quis ser indelicada. Você não quis ser indelicada, então você deu a oportunidade para o assediador fazer o que fez. Darleide, mas você não pode acusar a vítima. Mas eu posso advertir a vítima, como mulher que eu sou, de dizer às minhas amigas, às minhas irmãs, às mulheres como eu, de dizer assim: você entendeu que um homem passou dos limites com você? Aliás, se ele passou dos limites com você, ele já nem deveria ter passado dos limites, porque ele deveria ter percebido que com você limite tem limite. Então, as mulheres muitas vezes: ah, eu não quis ser indelicada, eu achei que não fosse nada demais, eu não... Vocês fiquem espertas, minha gente, vocês fiquem espertas. Atenção! E não me venham com essa historinha de que isso é feminismo, não. Tenho pavor. Isso é só simplesmente reconhecer que nós precisamos dar limites, precisamos ser responsáveis e tomarmos atitudes de nos posicionarmos, sejam homens e sejam mulheres. Ah, se um homem foi assediado por uma mulher, se posicione também. Ah, não existe. Existe, tá? Existe sim. Então, porém, contudo, todavia, o que eu estou principalmente querendo dizer é, mais uma vez, estou dizendo mais uma vez e volto ao ponto, é, a gente protege muito o assediador. A gente guarda segredo. Você quer ver, Cris? Eu estou me delongando, mas o assunto é importante.
Com certeza.
Cris, há empresas que não sabem lidar, há chefes que não sabem lidar, há líderes religiosos que não sabem lidar, há pessoas que estão na hierarquia para cuidar dos que estão nessa base da pirâmide, que não sabem. Eu já vi líderes, chefes, colocar a vítima diante do assediador e a vítima negar porque o assediador tinha na hierarquia uma função de chefia. Eu já vi casos em que um chefe dizer para a funcionária, converse com ele. Não é uma questão de a vítima conversar com o assediador. É de a vítima se posicionar e se é quem? Quem é que vai me ajudar? Eu preciso de ajuda. No caso, aquelas mulheres tiveram a mim como ajuda. Eu fui com elas. Eu digo, me dá aqui sua mão. Eu vou com você. Eu vou falar com o chefe. Eu vou falar com o diretor da empresa. Com quem é que eu devo falar? Eu vou falar. Eu não vou te deixar sozinha. Eu não vou deixar você ir conversar com o seu assediador. Mas você precisa pedir ajuda para alguém que tenha competência para te ajudar. E se não encontrar ninguém, tem polícia. Se não encontrar ninguém, tem polícia para te ajudar. Claro que isso é uma exposição, claro que isso deixa a mulher mais vulnerável, e tem uma série de situações que eu sei exatamente como funciona o processo. Mas se você vai dando, vai deixando, vai acontecendo, o nudes, aí você, e nem bloqueia. Ah, não, aí você tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Então, saibamos colocar as coisas nos devidos lugares. E se uma história chegar pra mim, chegou pra mim, eu não guardo o segredo do infeliz. Não, Darleide, mas eu não posso contar, porque senão pode acontecer. Então, não me conta, porque eu não vou ser cúmplice de um crime. Ponto.
Muito bem. E aí que você quebra um ciclo, né? Porque você, depois que você faz isso... Aí você tem 3 aqui, mas de repente tem 4 lá, 5, uma criança, e você faz parte de um ciclo que essa pessoa continua fazendo. E às vezes você não tem um registro criminal, não tem como linkar, não tem como investigar, não tem como provar. Então, ó, quebre o ciclo e seja uma ferramenta ativa, né?
Isso.
Ativa, né? Não confunda com fofoca. Ativa, como a Darleide falou, buscando, orientando, acalmando, que o povo às vezes fica pressionado pelo próprio trabalho, pelo emprego, não sei o quê, e às vezes você acaba atrapalhando o processo. Seja uma ferramenta ativa, como a Darleide falou. Darleide, nós vamos fazer uma pequena pausa e voltamos já já.
Tá bem.
Consultório de Família com Darleide Alves.
Oi, meus amores, vamos voltando aqui, família linda. Lembra você mais uma vez que está disponível a revista Incríveis Milagres para as suas crianças. Presente aqui da Novo Tempo, você pode pedir pelo telefone 0 operadora 12 2127 3121, é isso, Cris? E por WhatsApp também 12 982444449. Gente, eu tô amando. É a primeira vez que eu tô tendo contato com a revista, o pessoal já estava anunciando aqui, já faz um tempo, nesse período agora especialmente para as crianças, mas eu não tinha segurado a revista ainda, visto. Tá maravilhosa, maravilhosa, muito bem feita, muito bem elaborada, com muito material para as crianças. Olha, ou queria uma criança lá em casa para levar a mim. Eu não tenho uma criança agora. 982444449, o nosso DDD é o 12, ou pode acessar o biblia.com.br também, para você ter acesso a outros cursos, tá bem? Para outros cursos, para estudar a Bíblia, sobre Apocalipse, Daniel, enfim, todos os estudos disponíveis para você lá no biblia.com.br.
Quem sabe em breve a vovó Darleide possa ter criança.
Quem sabe, né? Quem sabe um dia desses. Eu vou contar pra vocês.
Ela vai ficar toda boba, com fotinha.
Mas eu não pressiono, hein? Nem
não?
Falo nada, nada.
Tô de boa.
De boa.
Deixa
imagina.
No tempo de Deus.
Nunca, nunca, nunca pressionei. Só pressionei a minha filha para ela ser crente. Filha, olha, crê em Jesus.
É bom.
Eu dizia, você precisa amar a Jesus, ter estrelinha na coroa. E ela dizia, e depois de algum tempo, ela disse assim para mim, mami, quando eu era criança, eu ficava pensando, será que eu vou ter estrelinha na cabeça? Esse tipo de pressão que eu falo, sabe? Será que eu vou ter estrelinha na minha coroa? Não, mas assim, brincadeira, eu não pressionei a minha filha para casar, não pressionei para fazer tal curso, não pressionei para tal trabalho, não pressionei e não vou pressionar para ter filho jamais. Tem 2 anos de casada, tá tudo bem.
Tá tudo cedinho, tá tudo prontinho, daqui a pouco chega.
É,
no tempo certo ainda. E tal. Depois a gente vai ver a situação da Darleide vovó.
Ah, vai ser demais.
Mas muito bem. Darleide, tá chegando mais uma participação aqui agora do Facebook, mandaram pra gente. Darleide, eu tive um relacionamento com um homem que já havia sido preso, mas que dizia ter mudado. Porém, não mudou, Darleide. Desse relacionamento, tivemos uma filha. Hoje conheci a verdade, sou batizada na Igreja Adventista. Estou muito feliz, né? Já não tenho mais esse relacionamento, graças a Deus, mas ele é o pai da minha filha. Não posso proibir ele de vê-la, né? Uhum. Tomei as medidas judiciais necessárias para que ele não tenha o direito de levar minha filha. Ele só pode ver ela na minha presença. Eu me sinto mais segura dessa forma judicial, né? Mas às vezes eu também fico pensando que eu estou sendo egoísta por não permitir que a minha filha se aproxime mais dele. Ao mesmo tempo, quero preservá-la para que ela não possa conviver com coisas erradas. Darleide, você acha que eu estou certa em resguardar minha filha dessa forma?
É que eu não sei quais são as coisas erradas. Será que ele continua envolvido com algum tipo de crime? Como que é essa vida? É uma vida criminosa? É uma vida bandida? Eu não sei, meu amor, eu não sei. Eu imagino que se a justiça te deu ganho de causa para que a menina seja visitada pelo pai somente na sua presença, deve ter motivos aí. É, então eu não vou fazer um julgamento de alguma coisa que já está julgada. Você sabe exatamente por que tomou essa decisão. Então sinto muito, se foi o melhor, então eu entendo também que você deva ficar nessa dúvida, né? Por ser cristã, por estar com medo de fazer a coisa errada, mas eu realmente não tenho condição de dizer que você não tomou a decisão certa por não saber os motivos exatos pelos quais você pediu uma medida protetiva judicialmente e o juiz entendeu que fosse plausível o seu pedido. Motivos reais devem ter.
Muito bem. Você pode mandar a sua participação aqui no 12981510081 agora no WhatsApp, chegando mais uma participação. Darleide, o meu esposo, ele já teve várias recaídas com o álcool, com a bebida. E ele havia me prometido que não ia se repetir. E aconteceu. Passou 2 dias fora agora. Eu fico pensando, o que fazer? Qual a melhor decisão? Estou sem saber o que fazer. Me ajude.
Doença, vício, uma mente escrava de um vício, de uma bebida alcoólica que o tira da sua razão, que o faz ficar fora de casa 2 dias. É sério, é grave, é uma situação realmente delicada para você. Agora, o fato de uma pessoa viciada prometer alguma coisa é coisa de viciado. Agora, quem acredita na promessa de uma pessoa que é viciada, não é de se esperar que seja razoável, porque nós estamos falando de uma pessoa que não tem o senso crítico em função do seu vício, um senso crítico em relação à sua situação e uma capacidade de autonomia forte, resistente o suficiente para negar um vício só porque prometeu. Gente, pessoas viciadas prometem, pessoas comuns também prometem e não cumprem. Quer ver? Quantas vezes prometeu não comer chocolate, querida? Ei, amigão, quantas vezes você disse que não ia comer pizza? Porque você disse que ia perder peso. Menino, por falar em perder peso, você acredita que um colega nosso de trabalho, a líder dos estúdios, um rapaz jovem...
Guzão, né?
Perdeu 60 quilos. Eu olhei pro menino, ele é câmera nosso ali, né?
O Guzão tá um guzinho.
E aí ele... Eu via que ele estava mais magro, mas essa semana eu tomei um susto e eu disse, ei, e ele falou 60 quilos, uau, e eu disse, por quê? E ele respondeu, porque eu sempre fui gordinho e eu quis, eu vou casar agora em novembro, e eu quis, super tranquilo, mas assim, numa motivação que veio de dentro para fora. Então chegou uma hora que aquele menino parou de promessa, parou de sofrer, parou, foi lá e fez, buscou ajuda, tal, pá, 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 e fez. Né, com força de vontade, sem cirurgia, ok. Então, só lembrei desse fato para encorajar outros aí também, mas, por favor, né? A promessa de uma pessoa viciada não é alguma coisa que a gente diga, ó, prometeu, está tudo resolvido. Minha amiga, arregaça as mangas e vamos lá. O que ainda pode ser feito por este homem? Vai jogá-lo nas as traças? Ou vai buscar ajuda, vai levá-lo a um tratamento, vamos lá, alguma coisa há de ser feita ainda, mas crer na promessa, ou se ficar frustrada porque ele não cumpriu a promessa, o vício faz isso.
Da rede, nós temos agora mais um que está prometendo, situação complicada para a mãe, vamos desenhar o caso aqui. Bom dia, meu nome é X, estou precisando de orientação. Sou mãe de um rapaz que vai fazer 25 anos nesse sábado. E da rede, ele sempre viveu uma vida errada. Se envolveu inclusive com tráfico, né? Tudo. E ele voltou para casa agora. E ele falou que quer mudar de vida. Só que aconteceu o seguinte: da rede, eu comprei uma briga com a minha filha. Ela não quer ele aqui. Ela disse inclusive que ameaçou sair de casa por causa de aceitar ele aqui de novo. Ela disse que nós corremos o risco. Ele já se envolveu com tráfico, com tanta coisa ruim. Mas aí vem uma questão: ele é meu filho. Fico pensando, será que eu devo virar as costas para um filho que prometeu que quer mudar? Eu oro pela transformação da vida dele todos os dias, né? Vem e diz que vai mudar essa vida errada e eu fico com medo de virar as costas. Será que estou errada em dar uma outra chance para ele?
Você não está errada em dar outra chance para ele e sua filha também não está errada de temer, porque alguém que se envolveu com tráfico é, sim, alvo de algo grave que envolve a segurança da família. Então, você está realmente disposta a pagar este preço com a família? Cadê o marido? É só você e sua filha? O que o seu marido diz? O que os demais familiares dizem? Essa é uma responsabilidade que você vai assumir sozinha como mãe, mas lembre-se, você é tanto mãe dele quanto é mãe dela. Dá para você dialogar com a sua filha? Dá para convencer? Como é que você estabelece esse diálogo com a sua filha e com os demais membros da família para tomar uma decisão tão severa quanto esta? Então, não seria o caso, quem sabe, de cuidar do seu filho? Não precisa dar as costas, mas não tem um outro lugar em que você pudesse pagar um kitnet para ele estar ou um outro parente mais distante que pudesse sair, inclusive, do raio de visão do alcance? Dos inimigos dele, qual é a situação policial em relação a ele, ele tem algum processo, ele já foi preso, não lembro se ela descreveu.
Esse aqui não.
Já foi preso, não foi, então, gente, hoje vocês só mandaram bomba, hein?
Não, hoje foi forte.
Hoje foi forte, porque são decisões muito, muito sérias, mas eu diria para você que não é de todo errado dizer que a sua filha está sendo egoísta, simplesmente. Tem risco, sim. Tem risco, sim, se ele foi envolvido ou esteve envolvido ou está envolvido ainda com tráfico. Então, minha amiga, não tem um lugar para mandá-lo? Com todo o amor, com todo o seu apoio, com todo o seu carinho de mãe, tem que ser mesmo dentro de casa, não tem outro jeito? E o seu marido? E o pai dele? Diz o quê? Me conta, me fala. Não sei. E o tempo já acabou. O Cris já está olhando ali para o relógio, dizendo, amiga, já era. Mas olha, oro por você. Sinto muito, mãe, sinto muito. Será que ele não pode ir para uma clínica de internação, por exemplo? Podia ficar numa clínica, não podia? Eu não sei se vocês têm condição financeira para isso, mas eu estou aqui ventilando possibilidades. Ele podia ficar num tempo lá, num lugar onde ele pudesse se restabelecer, onde ele pudesse ficar um tempo internado ali, ajudar outras pessoas. Ele não quer se ajudar e também poder ser ajudado lá. Vamos pensar em outras alternativas.
Muito bem, agradecidos pela sua participação. Não desista, continue mandando, tanto nas redes sociais. Semana que vem tem mais e é claro que você é convidado toda terça-feira às 22 horas a conferir Consultório de Família também na TV Novo Tempo.
É isso aí, fica o nosso convite, Cris. Só um segundinho para, claro, eu dizer assim, talvez eu esteja também dizendo o que estou dizendo agora nesse momento com relação a esta mãe, por eu ter no mês passado recebido notícias de parentes meus lá no em Juazeiro do Norte, e um dos vizinhos, bandidos entraram em casa para queimar arquivo de um garoto, também numa circunstância envolvido assim com pessoas criminosas, e a mãe morreu em lugar do filho. Ou seja, o menino escapou e a mãe inocentemente foi morta. Então talvez o que esteja aqui no meu coração para dizer, mãe, cuidado, eu esteja trazendo isso à memória e resolvi compartilhar aqui nesse último momento para você entender o meu lado também. Eu estou dizendo, baseado em fatos também, trazer para dentro de casa tem um risco e você precisa saber. saber disso, se está disposta a pagar. Meus amores, um beijo, até semana que vem. Obrigada, até mais.
Tchau, tchau.
Consultório de Família, com Darlei de Alves.